Boa noite, então, aos colegas do curso Os Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje nós vamos fazer um prefácio a Heidegger muito peculiar. Um prefácio bastante diferenciado dos que temos feito. Ali no quadro eu coloquei apenas algumas linhas para vocês sobre Heidegger e chamou a atenção, não é? Como é que pode um dos maiores filósofos e mais complexos da nossa época receber apenas tão poucas linhas? De fato, para podermos estudar algumas coisas como ser e tempo, a primeira parte que foi editada, né, a segunda não houve, e outras obras dele que eu separei, precisamos fazer um prefácio, uma aproximação cuidadosa, que servirá não apenas para o Heidegger, mas para outros filósofos também, tá bom? Então vamos lá, o Heidegger, olha, outro filósofo que nasce em 1889, um ano que para o nosso país é bastante caro, e vem a falecer em 1976. O Heidegger, para a gente poder localizar os textos, os trabalhos, e no início da próxima aula, quando vamos entrar propriamente na obra de Heidegger, eu vou fazer um pequeno dicionário de Heidegger no quadro, tá? Com várias palavras, explicando o que ele quer dizer com várias palavras. Por exemplo, ser, o que ele quer dizer com ser, o que é a metafísica, que é a obra, esse trabalho, o que é a metafísica, ele apresenta na aula inaugural, quando ele vai substituir o grande professor dele, Edmund Husserl, quem, aliás, ele gostava muito de Husserl, e ele faz essa aula inaugural em Friburgo, na universidade. Nós vamos contextualizar esses termos, essas palavras, antes de entrarmos na leitura propriamente de Heidegger. Eu coloquei ali algumas das vertentes principais de Heidegger. Para compreendermos Heidegger, primeiro, o homem, a pessoa, a figura. O Heidegger era um homem que, se ele se apresentasse para nós, pelos nossos padrões de época hoje, tal qual ele se mostrava em fotos que vocês veem na internet, em entrevistas e tudo, ele parecia realmente um camponês. Um homem do campo, um homem habituado às lides do campo, e ele cresceu, ele viveu ali na Floresta Negra, na Alemanha. E ele amava muito a terra, as vilas, as aldeias. Ele era um esquiador ele gostava muito do esqui. E às vezes em aulas ele terminava e convidava os alunos para esquiar com ele. E Heidegger era um homem de profundas meditações. Uma das grandes influências que ele tem é a teologia. Aliás, ele começa, inclusive, a estudar teologia. E queria seguir essa carreira, queria seguir ser padre, sacerdote e tal, mas ele teve outras influências muito fortes e logo ele migra para a filosofia. Ele era um homem que era muito influenciado pelos gregos. Aristóteles teve uma influência grande na vida de Heidegger. Platão, ele começa a se aprofundar, ele era um estudioso. E a filosofia então entra como uma segunda muito forte influência. Mas Heidegger vai encontrar um professor que vai mudar a vida dele. A partir dali, ele começa de fato o que faltava para o pensamento dele ganhar as formas, uma vez que o conteúdo já estava bastante consistente, ele consegue esse diálogo com Edmund Husserl, que é um dos pais, ou talvez o pai da fenomenologia. E é um contraste muito grande, não é? Esse que era o grande professor da vida dele, talvez a maior influência na vida do Heidegger, o Edmund Husserl. Só que Edmund Husserl era um professor judeu e Heidegger era católico, ele não tinha nada a ver com isso e não entendia muito bem essas coisas. E esse contraste começa a se aprofundar com o advento do nazismo. Ok? com o advento do nazismo, isso se aprofunda muito, mas antes já havia problemas quanto a essas questões. Por exemplo, em 1927, Heidegger vai surgir com Ser e Tempo. E Heidegger vai dedicar a obra exatamente a Edmund Husserl. Pela admiração que ele tinha por tudo que significava. O problema é que o próprio Husserl não vai concordar com essa obra. Vai dizer que não é por aí a coisa e vão se afastar logo, logo em seguida. Antes de tudo isso, o Heidegger vai ocupar a própria cátedra de Husserl, né, que já era um professor de idade, estava deixando tal, em Friburgo. E no trabalho de apresentação dele, ele apresenta a metafísica. Em 1933, o partido nazista ganha como um de seus filiados inscritos Heidegger. Martin Heidegger vai lá e se inscreve no partido nazista. Era também quando a ascensão de Hitler, exatamente nessa época. Logo depois ele assume a reitoria em Friburgo. Entre as alunas de Heidegger, havia uma que ele gostava muito e com quem ele se envolve apaixonadamente, que também era judia, também era israelita, que é a Hannah Arendt. Uma das maiores filósofas também da nossa época. Veremos em outro momento a contribuição da Hannah Arendt, que é muito grande. E aí Heidegger está numa situação muito difícil, muito complicada. O nazismo quer tornar Heidegger um dos seus emblemas, mas os amigos todos que ele tinha, toda a influência que ele teve, imagina tudo que ele devia, sobretudo ao grande professor que ele teve, que foi Edmund Husserl. Os amigos que ele gostava, a pressão é muito grande, ele renuncia à reitoria, ele deixa a reitoria, mas aí o estrago para a vida de Heidegger está feito. Nunca mais ele consegue se livrar a vida inteira. Por onde ele foi, ele termina a vida recluso, envolvido com movimentações místicas, ele não consegue se recuperar mais disso e não é mais perdoado. Ele é muito mal interpretado, ele não sabe se explicar de uma maneira apropriada sobre essa incursão dele pelo nazismo, o que aconteceu. Há dubiedades nos textos dele quanto a isso, em alguns momentos não há. Ele é bastante incisivo, colocando-se fora e à parte disso, não é? Mas aí as coisas já não... Heidegger fica seriamente abalado com essa história e não vai se recuperar tão cedo. Praticamente não vai se recuperar mais, aliás. Não é? Ele retorna na velhice dele, ele fica recluso e o que acontece a partir dali... Essa história toda eu vou mostrar para vocês com tintas maiores na nossa próxima aula. Bem, o grande trabalho de Heidegger é em torno do ser. Ele faz um trabalho memorável. Há páginas de Heidegger, claro que isso é apenas o que eu vou dizer para vocês, é uma impressão filosófica minha, que se tem a impressão, e muitos filósofos tiveram, que ele se perde, ele entra em... Por conta do que ele defendia em hermenêutica e interpretação, ele mesmo acaba se perdendo em algumas coisas. E há páginas e páginas, por exemplo, em Ser e Tempo, que são intransponíveis, que você pode entender qualquer coisa dali. Assim como houve, por exemplo, em Schelling, assim como houve em Hegel, isso não diminui a obra de Heidegger. Okay? O fato de, em certos momentos, ele não saber direito do que estava falando... E como eu digo, é apenas uma opinião filosófica, mais nada. Há muitos filósofos que discordam disso que eu estou dizendo para vocês. Há outras páginas maravilhosas e do ponto de vista dos fundamentos filosóficos, muito importantes. Bem, essa é a parte de Heidegger que vamos ver hoje, como um mini prefácio à próxima aula, quando então mergulharemos somente em Heidegger. Agora nós vamos... nos afastar um pouco da filosofia e fazer um link entre a filosofia e a literatura.
e de um escritor inglês, Edgar Allan Poe. É ele que vai nos apresentar agora uma caminhada para a hermenêutica de Heidegger, para a fenomenologia heideggeriana. Houve momentos em que o Husserl achava que, quando se falava em fenomenologia, estavam falando dele e de Heidegger. Depois ele viu que tinha se enganado, que não era bem assim, e que, inclusive, eles rompem mais tarde nessa caminhada filosófica. Edgar Allan Poe vai nos dar várias referências sobre essa fenomenologia que veremos, que para Heidegger, atrelada à hermenêutica, muitos dos textos, quando aparecem, eles vão trazer coisas que, quando estavam escondidas, já se anunciavam, mas que não víamos. Esse texto do Edgar Allan Poe, quanto a isso, ele é emblemático. Ele nos dá várias movimentações importantes sobre isso. E também, o Poe vai nos ajudar a entender esta questão do ser. Em vários momentos da nossa próxima aula, eu vou fazer alusões ao que vamos ver agora. Provavelmente vai ajudar muito ao nosso estudo aqui. Este conto de Edgar Allan Poe é um dos mais conhecidos, um dos mais estudados desse autor. Ok? Vamos então a ele. Ele é um curto, ele é breve, viu? Olha aqui, são 4 páginas apenas. O professor estava com muita dificuldade de imprimir, o computador reiniciava, mas finalmente eu consegui imprimir. Pronto. O nome do conto é O Retrato Ovalado.
Ovalado?
Sim. Ou O Retrato Oval. Vamos iniciar a leitura e vamos aproximar vários elementos aqui que vão servir de base para a fenomenologia que estudaremos, faz alguns aportes no estruturalismo, vai nos ajudar muito na hermenêutica heideggeriana. É um texto bastante interessante. O chateau em que meu criado se arriscara a forçar a entrada. Deixa eu contar para vocês aqui. Edgar Allan Poe não é um escritor que vários de vocês já têm leitura. Então eu vou contar algumas coisas sobre o que leremos. Isso aqui ocorre num castelo, esse conto. Então o criado e o narrador, que é o que ocupa, aquele que vai nos contar a história, o criado e ele, o criado é o Pedro, eles chegam a um castelo e vão passar a noite nesse castelo. E ali eles vão tomar contato com uma obra, um livro, vão tomar contato com um pintor e o que aconteceu com a obra desse pintor, com um quadro. E as relações que o Edgar Allan Poe vai construir a partir daí sobre fenomenologia, hermenêutica, filosofia, são maravilhosas. Vamos lá. Então, o chateau em que meu criado se arriscara a forçar a entrada, em vez de me deixar em minha desesperadora condição de ferido, passar uma noite ao relento, era uma daquelas construções mesclando melancolia e grandeza que por muito tempo carranquearam entre os Apeninos, tanto na realidade quanto na imaginação da senhora Radcliffe. Ao que tudo indicava, fora abandonado havia pouco e temporariamente. Acomodamo-nos num dos quartos menores e menos suntuosamente mobiliados, que ficava num remoto torreão do edifício. Sua decoração era rica, porém esfarrapada e antiga. As paredes estavam forradas com tapeçarias e ornadas com diversos e multiformes troféus heráldicos, juntamente com um número inusual de espirituosas pinturas modernas em molduras de ricos arabescos dourados. Quem já visitou aqueles castelos ingleses já pode imaginar uma dessas uma dessas edificações. Então, este homem estava ferido. O criado dele, o Pedro, não queria que ele ficasse ao relento. O castelo estava fechado. Pedro pega e tenta forçar a porta do castelo. Conseguem entrar. E então sobem por uma torre dessas laterais e se acomodam lá para passar a noite. E ele começa a nos descrever o castelo por dentro. O que é esse castelo? O que é esta edificação que os acomoda? Que lhes dá abrigo numa noite em que eles estão de passagem, está ferido e tudo mais? Vamos caminhar, temos aí muitas coisas à frente. Por essas pinturas que pendiam das paredes, não só de suas principais superfícies, mas de muitos recessos que a arquitetura bizarra do chateau fez necessários. Por essas pinturas, meu delírio incipiente talvez fizera-me tomar interesse profundo, de modo que ordenei a Pedro fechar os pesados postigos do quarto, visto que já era noite, acender as chamas de um alto candelabro que se encontrava à cabeceira da minha cama e abrir amplamente as cortinas franjadas de veludo negro que a envolviam. Desejei que tudo isso fosse feito para que pudesse abandonar-me, ao menos alternativamente, se não adormecesse, à contemplação daquelas pinturas e à leitura atenta de um pequeno volume que encontrei sobre o travesseiro, que se propunha a criticar as pinturas e a descrevê-las. Ora, que coisa muito estranha. Para os nossos padrões de época e para a nossa cultura brasileira, nada há de mais estranho que isso. No ambiente que eles estavam, no entanto, não era assim tão diferente do que possa parecer. Para eles isso aqui é como você descrever que está caminhando por uma fazenda do Rio Grande do Sul, o tempo não está nada amistoso, você entra na fazenda, não é? E lá você vê um puxado, um celeiro e tal, e resolve estacionar seu carro por um tempo lá dentro, algo assim. Guardadas as proporções de época e tudo, né? Edgar Allan Poe, um escritor que nasceu 80 anos antes de Heidegger, então, e na Inglaterra, quer dizer, temos que deixar as diferenças aqui, não é? Falar por elas mesmas. Por longo tempo ali, e com devoção e dedicação, contemplei-as. Rápidas e gloriosas. As horas voavam e a meia-noite profunda veio. A posição do candelabro me desagradava e, estendendo a mão com dificuldade, em vez de perturbar meu criado adormecido, ajeitei-o a fim de lançar seus raios de luz mais em cheio sobre o livro. Mas a ação produziu um efeito completamente imprevisto. Os raios das numerosas velas, pois eram muitas, agora caíam no nicho do quarto, que até o momento estivera mergulhado em profunda sombra por uma das colunas da cama. Observem como vai chegar, como chega até ele, como ele acessa o conhecimento, como ele acessa a busca do caminho intelectual. É a luz se propagando para lugares de sombra. É a luz se propagando para as coisas que não se pode ver. Ele não acha o livro sobre uma prateleira à vista direto. O livro ele encontra quase que casualmente sobre o travesseiro dele. Essa série de coincidências, entre aspas, e fatores que acontecem, para nós podem parecer coincidências. Dentro daquele contexto ali, essas coisas ocorrem quase que ao natural. Ok? Você esbarra com elas, porque é a disposição delas, e a sua vivência ali faz com que algo assim seja o mais provável de tudo. Um filósofo que parte de sua historicidade para construir um prédio filosófico, seja ele qual for, acham que esse prédio filosófico destoará de toda a estrutura de pensamento deste filósofo, de toda a historicidade dele? Ou será que essas construções filosóficas são uma decorrência tão natural dele quanto um castelo, um livro, essas pantalhas de velas na parede que iluminam quartos escuros são naturais para um contexto como esse que estamos vendo? E quando estudarmos Heidegger em toda a sua complexidade e em momentos de estudos hermenêuticos por onde ele andou, que eu acho que só ele sabe, se é que ele sabe por onde ele andou de fato em alguns momentos, jogando esses elementos dentro de um contexto, não sei se vamos entender o castelo, o livro e as coisas que veremos em Heidegger em alguns momentos, mas o contexto sim. O contexto nós veremos e muitas vezes será algo essencial para a caminhada em Heidegger. Vamos adiante? Daqui a pouco farei uma pausa para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que estamos vendo, tá bom? Olhem o que ele vai avistar. Assim, vi sob a luz vívida um quadro que antes eu não havia notado. Era o retrato de uma jovem, quase mulher feita. Olhei a pintura apressadamente e fechei os olhos. Não foi a princípio claro que minha própria percepção, porque eu fiz isso. Todavia, enquanto minhas pálpebras permaneciam dessa forma fechada, revi na mente a reação de fechá-las. Foi um movimento impulsivo para ganhar tempo e pensar, para me certificar de que minha vista não havia me enganado. Para acalmar e dominar minha fantasia para uma observação mais calma e segura. Momentos depois, novamente olhei fixamente a pintura. Ah, que interessante esse movimento do Edgar Allan Poe, no qual, ao lidar com algo que, ainda que naquele contexto não seja nada demasiado, mas que para quem não esperava foi muito, as velas iluminaram um quarto escuro, ali um quadro. Quando ele olha, ele toma um impacto, que ele faz, ele fecha os olhos e vai para dentro, como quem toma um impulso a pensar para onde ele recua diante disso que ele vê e que o arrebata. Para dentro. Ele vai para dentro. Para onde vocês acham que vai Heidegger? Em vários momentos, quando ele, como nós vamos ver, quando no estudo do ser, quando na caminhada do ser, e a obra que selecionei de Heidegger é bastante emblemática quanto a esses movimentos, ele vai para dentro dele. Ele vai para a vida dele de infância, para a vida que ele que o construiu como criatura lá na Floresta Negra, lá numa pequena cidade, lá para os primeiros ensinamentos com o filósofo que o ajudou a resolver e dar um formato ao que ele viria anunciar. Para lá. E é rápido, como Edgar Allan Poe coloca aqui, ele vai e volta. E quando ele volta para fora, é um fenomenólogo. Pelo menos é o que ele se achava, é o que ele dizia ser. Entre outras coisas. Mais um pouquinho eu vou fazer uma pausa, tá, pessoal? Só essa parte é uma parte delicada, por isso nosso professor tá puxando por vocês. Mas logo em seguida ameniza bastante isso. Então ele viu o quadro da moça e ficou... Achou algo? Vamos ver o que acontece aqui. Para acalmar e dominar minha fantasia para uma observação mais calma e segura. Momentos depois, novamente, olhei fixamente a pintura. O que agora eu via, certamente não podia e não queria duvidar, pois o primeiro clarão de vela sobre a tela dissipara o estupor de sonho que me roubava os sentidos, despertando-me imediatamente à realidade. Observem a construção da frase. o sonho que me roubava os sentidos, despertando-me imediatamente à realidade. O retrato, já o disse, era de uma jovem. Uma mera cabeça e ombros, feitos à maneira denominada tecnicamente de vinheta, muito ao estilo das cabeças favoritas de Sully. Os braços, o busto, as pontas dos radiantes cabelos se dissolviam imperceptivelmente na vaga mais profunda, sombra que formava o fundo do conjunto. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada à mourisca. Como objeto artístico, nada podia ser mais admirável do que aquela pintura em si. Mas não seria a elaboração da obra, nem a beleza imortal daquela face, o que tão repentinamente com veemência comoveu-me. Pois olhem que ele, um quadro, desde a moldura, desde a maneira como a moça está presente ali, já o arrebata, pronto, de ele falar isso, e agora ele diz, pois não é só isso, ainda houve algo mais que isso. Vejam, esse homem não estava ferido? Há poucos momentos ele não estava numa noite escura fora do castelo? O que aconteceu? Agora ele entra e no castelo ele tem luz e a luz propaga um ponto e esse ponto ele causa um impacto e ele agora está deixando dele para se ocupar disso. Comparem esse movimento ao que veremos não apenas em Heidegger, mas em vários filósofos que agora virão em sequência. Que comoveu. Tampouco teria minha fantasia, sacudida no meu meio sono, tomado a cabeça pela de uma pessoa viva. Vi logo que as peculiaridades do desenho, do vinhetado e da moldura devem ter dissipado instantaneamente tal ideia e até mesmo evitado uma cogitação momentânea. Pensando seriamente acerca desses pontos, permaneci talvez uma hora meio sentado, meio reclinado, com minha vista pregada ao retrato. Talvez uma hora, um homem ferido que estava há pouco lá fora no castelo entra para o castelo e sentado na cama ele fica meia hora, uma hora olhando para uma pintura. Ora, coisa pouca não era para ele, não? Nós filósofos, quando nos ocupamos de nossas filosofias, fazemos isso também. Esquecemos muitas vezes até de comer e beber e nos ocupamos desse quadro, dessa tela, que qualquer um de nós que disser que não é realidade ouvida, vamos discutir, vamos dizer que sim. E podemos fazer até apresentando um tratado filosófico sobre isso. Pensando seriamente acerca desses pontos, tá. Enfim, satisfeito com o verdadeiro segredo de seu efeito, caí de costas na cama. Descobrir o feitiço do quadro numa absoluta naturalidade de expressão, a qual primeiro espantou-me, por fim me confundiu. Dominou-me e me aterrorizou. Com profundo e reverente temor, recoloquei o candelabro na posição anterior. O que será que ele viu no quadro? É esse o efeito que a filosofia faz? Quantos filósofos disseram ela é o espanto? Ela é o mistério? Sendo a causa de minha profunda agitação colocada assim fora de vista, busquei avidamente o volume que tratava das pinturas e suas histórias. Ele vai ao livro. Dirigindo-me ao número que designava o retrato oval, li as vagas e singulares palavras que se seguem. Bom, o que vem agora é muito interessante. E é uma das novas metáforas neoplatônicas. É um revisitar ao mito, ao a alegoria da caverna de Platão, recontada por Edgar Allan Poe, mas de uma maneira que, claro, Platão não viu os séculos que viriam em seguida, mas Poe viu e nos deixou uma história muito interessante e filosoficamente bastante instigante, sobretudo para quem está entrando nesse mundo tão complexo que é o mundo que Heidegger nos legou. Então vejam o que ele vai ler no livro sobre esse quadro, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Era uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria. Isso é o livro que está contando sobre o quadro. Então, não deixem perder o foco do que estamos fazendo. Ele pegou o livro e viu que se tratava dos quadros. Ele senta à cama, está ferido, cansado, veio da rua. Quando a luz das velas ilumina um quarto escuro, ele vê esse quadro que o arrebata, a ponto de ele ficar uma hora sentado olhando para esse quadro. Então, ele se afasta do quadro, pega o livro que estava debaixo do travesseiro e diz: bom, esse livro fala dos quadros, deixa eu ver onde é que está o retrato oval aqui. Está aqui. E ele começa a ler o que vem sobre o quadro, que agora então aumentará muito o drama do que ele está vivendo até aqui. Eu vou parar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões, o que vocês quiserem sobre isso que estamos trabalhando. Bom, antes de prosseguirmos a nossa jornada. Bem, de fato, os colegas, o João também colocou uma participação que antecipa o que nós vamos ver a seguir, em parte, e que nos confere alguns elementos filosóficos importantes. Ou seja, o narrador aqui, ele, quando ele vai nos falar, então, da obra, ele coloca o arrebatamento que ele sentiu, a perplexidade que ele sentiu, e ele recua. Quem vai falar da obra não é ele, é o livro que ele pega ali, que estava no castelo, que vai nos falar. Mas será que enquanto o livro vai nos falar, ele não vai conversar com o livro e com a obra? Vamos ver, vamos acompanhar aqui nessas semioses cruzadas que agora começam. Olha o que diz o livro sobre o quadro. Era uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria. Mas foi a hora em que viu, amou e desposou o pintor. Ele, apaixonado, estudioso, austero, e tendo já em sua arte uma esposa, ela, uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria, toda luz e sorrisos, e travessa como uma corça nova, amando e acarinhando todas as coisas, odiando apenas a arte, sua rival. Odiando apenas a arte, sua rival. Então essa donzela que vemos no quadro, na verdade, era alguém que se apaixonou e desposou este pintor. Ah, então esse que pintou a obra que está lá na parede, obra essa que arrebata o narrador, era o pintor pelo qual a donzela era apaixonada. E esse pintor pintou tal donzela que era apaixonada por ele de uma maneira tal que arrebatou este que agora nos conta o que houve. Muito bem, então vamos prosseguir, estamos interessados. Temendo só a paleta, os pincéis e outros desfavoráveis instrumentos que a privavam do rosto do amado. Era, portanto, uma coisa terrível para essa dama ouvir o pintor falar de seu desejo de retratar justo sua jovem esposa. No entanto, ela era humilde e obediente e pousou submissa por muitas semanas na escura e alta câmara do torrão, da torre, onde eles estavam ali, onde a luz caía somente do teto sobre a pálida tela. Mas ele, o pintor, glorificava-se com sua obra, que continuava hora após hora, dia após dia. E era um homem apaixonado, impetuoso e taciturno, que se perdia em devaneios, de maneira que não queria ver que a luz espectral que caía naquele torrão isolado debilitava a saúde e a vivacidade de sua esposa, que definhava visivelmente para todos, exceto para ele. Vamos ver se estamos entendendo corretamente o que esse livro nos conta. Quer dizer que esse pintor, segundo o que narra aqui o livro, também amava essa esposa. Mas a maneira que eles estavam vivenciando isso, da parte dela, era uma submissão, porque tinha que ficar numa posição tal que nem via seu amado. Fazendo da própria tela que ele pintava, das paletas e dos pincéis, um inimigo dela. Mas olha que interessante isso que se passa. Pois ela, de certo, tinha interesse que a quadro ficasse bonito, que a retratasse bem, numa relação curiosa que ela estabelecia. E ele, por sua vez, arrojado, taciturno, como diz aqui a obra, mas também apaixonado, tinha apenas um ponto de luz que descia nessa torre onde eles estavam agora, e ali ele pintava a tela amada, não tinha nenhum outro contato com ela que não pela tela. Meses e meses a fio. Diz o texto que era um homem apaixonado, impetuoso e taciturno, que se perdia em devaneios. Nós filósofos fazemos isso? Heidegger, por exemplo, que vamos ver na nossa próxima aula, é um homem que todo o tempo ele usava hermenêutica, porque ele queria, com as palavras, com a linguagem, desvelar isso que estava lá, que já estava, mas que não, só se anunciara que a gente saberia o que era. E ele tentava decodificar isso todo o tempo. A linguagem é o elemento com que Heidegger vai conversar com o mundo, tal qual esse pintor. Mas ao fazer isso, ele não perde o mundo? Por exemplo, se ele vivesse diretamente a esposa que ele amava, a beleza que ela tinha, ele talvez não precisasse da tela. Mas ele poderia argumentar conosco que é pela tela que ele imortalizaria o amor que ele tem por ela. E nós poderíamos dizer, para que imortalizar? Talvez ele concordasse com Heidegger, somos seres para a morte, somos angustiados pelo fato de sabermos que em algum momento tudo que a gente construiu, seja pensamentos, coisas materiais, outras coisas, tudo vai deixar de existir. E talvez pela tela, então, ao conversar com o mundo, ele de alguma maneira conseguisse ultrapassar isso, essa limitação. Será que é isso?
Pois é.
A tela, eu já vou parar para vocês, anotem por favor, que daqui a pouco eu paro para vocês colocarem as questões. Ou seja, a tela o aproxima do mundo, reproduz o mundo, é inserida no mundo, criando elementos de mundo, é uma partição no mundo. Funciona como? Os filósofos que vimos lá no primeiro semestre, esses que continuamos vendo, alguns se voltam contra a própria filosofia e a desfazem, como vimos em Wittgenstein, dizendo, vamos tirar essa tela daqui, não vamos mais pintar o mundo, vamos direto ao mundo. Mas o próprio Wittgenstein viu o quanto é difícil isso. Outros, como Kant, que também estudamos, dizem, não, vamos compreender que há restrições do nosso intelecto, e que essas questões que o professor Lúcio está colocando, elas já começam a fugir, inclusive, do que está acontecendo. A gente tem que ter cuidado, não podemos ir além da nossa racionalidade. E outros, como Heidegger, dizem, pois então examinemos a linguagem. A linguagem, é a nossa estruturação. Podemos nos mover dentro da linguagem. De onde ele está partindo? Ele é um neocantiano. Está partindo de lá nesses momentos. Está trazendo elementos da fenomenologia russeliana, Dizemos, vamos nos ocupar dentro disso das coisas que aparecem. E quando não aparecerem e soubermos delas, vamos examiná-las. Com a fenomenologia temos uma ferramenta para fazê-las aparecer. E aí veremos o que é. Vamos adiante no nosso texto. Contudo, e ele era um homem apaixonado, impetuoso, taciturno, que se perdia em devaneios, de maneira que não queria ver que a luz espectral que caía naquele torreão isolado debilitava a saúde e a vivacidade de sua esposa, que definhava visivelmente, exceto para ele. Olhem que dado interessante. Querendo eternizar a esposa, querendo eternizar outras coisas, talvez a própria vaidade da pintura, nós não sabemos que motivações tinha esse pintor para pintar, mas enfim, ele queria, mesmo com a esposa padecendo, morrendo, ele não via. O que ele via então quando a pintava? Ela já tinha se tornado talvez uma pintura para uma nova pintura? Já que ele não havia definhando naquela umidade, naquele castelo frio, como um pintor não poderia ver aquilo que ele estava estudando ali, que era o modelo da tela dele? Se vamos falar de fenomenologia aqui, talvez a única possibilidade que temos é que ele já não via ela propriamente, mas aquilo que ele idealizou dela e que servia como modelo. Então, nesse caso, para que ele precisava dela? Não poderia dizer para ela, pode ir, eu já posso pintar você sem você aqui. Um filósofo que diz, eu estudo a realidade. Mas ele já assumiu tais prejuízos dentro dele que a realidade tanto faz. Ele vai interpretar aquilo que está lá fora de acordo com os prejuízos dele. Só que se você tirar a realidade da fora, ele vai dizer, ah não, eu preciso dela para estudá-la. Mesmo já tendo os prejuízos todos formados. Você vai dizer, mas para quê? Você já tem prejuízos? Não, eu não tenho prejuízos formados. Ele vai te dizer. Que construção interessante essa. Eu vou parar o gravador, porque vários dos senhores têm questões e considerações. Bem, após essas conversações importantes que fizemos, retornando à aula, eu tenho algumas perguntas para vocês. O que acham que pode, para os propósitos do que o Edgar Allan Poe estava nos colocando, será que essa moça vai dizer para ele, olha, chega, eu preciso me alimentar, preciso repousar, você já sabe pintar sem modelo, segue sozinho. Será que ela faz algo assim? Será que ela morre e o quadro fica incompleto? E o pintor não vai fazer mais outra produção? Será que o pintor em algum momento se dá conta do que está acontecendo? Ou ele está tão inebriado disso que ele já não consegue mais, que isso se tornou a vida, a realidade para ele tudo? Em muitos momentos, Heidegger, que queria usar a linguagem como tradução, faz da linguagem não uma tradução, a realidade dele. E mergulha de tal maneira nela, não é? E Heidegger, olha, ele era um filósofo, ele apresentava as questões dele de uma maneira muito séria. Ele era pausado, ele aprofundava os elementos, ele ia devagar nas construções dele, e ele era metódico e tenaz nas suas questões. Era um verdadeiro catedrático. E muitas vezes nisso ele mergulhou de tal maneira, né, nessas construções da linguagem, que pode ter feito isso que nós estamos vendo aqui. Lá fora a floresta negra tinha desaparecido, lá fora as colinas nevadas onde ele cresceu e o lago tinham desaparecido. Mas ele não notou. E para onde ele caminhou, muitas vezes ele criou coisas que ele achava que existiam. E tomou licenças que nós vamos ver aqui nos textos dele, que para nós agora, sobretudo depois dessa aula de hoje, vocês verão com maior clareza. Vocês estão vendo essa parte aqui, pessoal? E vocês vão dizer, professor, agora está claro o que está acontecendo. Por isso, vamos então adiante aqui nesses elementos que estamos considerando. Contudo, ela continuava. Bom, ele disse que ela estava definhando visivelmente a todos, exceto para ele. Contudo, ela continuava a sorrir imóvel, docilmente, porque viu que o pintor, que tinha grande renome, adquiriu um fervoroso e ardente prazer em sua tarefa e trabalhava dia e noite para pintar a mulher que tanto o amava, aquela que a cada dia ficava mais desalentada e fraca. E, em verdade, alguns que viram o retrato falaram, em voz baixa, de sua semelhança como de uma poderosa maravilha e uma prova não só da força do pintor, como do seu profundo amor, pela qual ele pintava tão insuperavelmente bem. Finalmente, como o trabalho se aproximava da conclusão, ninguém mais foi admitido na torre, pois o pintor enlouquecera com o ardor da obra, raramente desviando os olhos da tela, mesmo para olhar o rosto da esposa. Não queria ver que as tintas que espalhava na tela eram tiradas das faces da que pousava junto a ele. E quando muitas semanas nocivas se passaram e pouco restava a fazer, salvo uma pincelada na boca ou um tom nos olhos, o espírito da dama novamente bruxuleou como a chama no bocal da lâmpada. Então, a pincelada foi dada e o tom aplicado, e por um momento o pintor se deteve extasiado diante da obra em que trabalhara. Porém, em seguida, enquanto ainda contemplava a obra, ficou trêmulo, muito pálido e espantado, exclamando em voz alta: "Isto é de fato a própria vida." Voltou-se repentinamente para olhar a amada. Ela estava morta. Assim termina o texto. Mas ela estava morta mesmo? Porque se a tela, se ele olhou para a tela e disse, está viva, e aí ele olha para a esposa depois de todo aquele trabalho e vê que ela estava morta, o que morreu ali? O que estava morrendo de fato? O que havia definhado de fato? Eis um dos maiores dilemas de fenomenólogos. Eis um dos maiores dilemas de hermenêuticos, autores hermenêuticos, autores que trabalham a interpretação do texto. Eis um dos maiores problemas filosóficos. E nós vimos na aula anterior qual era uma das grandes preocupações de Jaspers, que vimos na nossa última aula. Como é que eu posso, ao tratar do ser humano, tentar compreendê-lo, não torná-lo coisa, já que ele é objeto dos meus estudos? Vou levar a ele regras, conceitos e tudo, mas será que ao fazer isso eu não o coisifico? Como eu posso estudar sem coisificar algo? Era uma das grandes preocupações de Jaspers. E Heidegger, de certa maneira, na linguagem, vai tentar de novo enfrentar esse problema. Nós vamos ver um dos textos mais indicados em Heidegger para trabalhar essa questão. Houve muitos, mas este é um dos mais indicados que nós veremos, porque ele entra direto no bojo dessa questão. E Heidegger encontra grandes problemas. Eu vou parar o gravador porque tenho várias questões para conversarmos sobre isso que vimos até aqui. Bem, para essa parte final da aula, eu vou fazer um apanhado agora de vários elementos para de diversos elementos, mas com foco na nossa próxima aula, tá? Sobretudo nela. Ainda que algumas coisas transcendam já para os outros filósofos que nós veremos, mas o grande foco os livros e os textos todos de Heidegger, que vamos entrar direto na próxima aula. Vocês vão chegar aqui e vão ver no quadro um dicionário de Heidegger, que eu vou colocar as palavras principais, tá? Para a gente poder, durante a aula, fazer uma boa navegação, sem problemas quanto a isso. Então vejam, nós estávamos fazendo analogias e tecendo considerações. Uma delas eu perguntei a vocês, se nós como filósofos, em muitos casos, não procedemos de tal maneira, elegendo elementos, preceitos filosóficos, e a realidade ali fora, por assim dizer, realidade, que até antes do elemento filosófico, quer dizer, a rua, as pessoas, a calçada, a brisa, o gosto da vida que estava todo ali, o toque das flores, o aroma, quer dizer, tudo aquilo ali. Na hora que eu coloquei uma filosofia para interpretar tudo isso, e aquilo ali fora às vezes morre, e o filósofo nem se dá conta. Ele continua teorizando, independente das questões que estão ali fora, fazendo tal qual o quadro da própria filosofia dele, agora sim, a coisa viva, e não mais aquelas outras coisas. Ele não precisa mais de nada daquilo que está lá. A filosofia que ele construiu ocupa o papel da própria vida. Existem elementos promissores nisso e outros terríveis, não é? Quer dizer, em alguns casos, fazer isso é bastante producente, é até uma medida submodal que nós utilizamos em clínica, como no caso do vice-conceito, para a pessoa poder vivenciar certas coisas. Outras vezes nós fizemos uma conversação entre a pintura e o modelo ali fora, que inspirou a pintura, um amálgama como essa garrafinha que vocês veem aqui, ó. É um amálgama no qual a gente encontra o elemento pictórico que é construído, não é? E o outro elemento. O Poe, nesse texto, ele radicaliza. O pintor, ele se inebria de tal maneira com a pintura dele que ele não vê mais a modelo. Ela some da representação dele. E uma das perguntas que foi feita é, então, para que essa modelo ali? Entre outras coisas, a modelo ali é uma segurança para o pintor de que ele ainda está em contato com o que ele mesmo denominou realidade. Às vezes é o registro dele de sanidade. Às vezes ele precisa disso como um elemento de inserção no mundo. Ficaria profundamente assustado se descobrisse de fato o que está se passando. Talvez, não é? Outro elemento importante aqui é que aquela modelo lá, que era a esposa dele, que ele amava, e vejam bem, Poe coloca essa relação. Ele amava a esposa o amava. Muito bem, pois ela está lá fora. Ela procura se adequar à pintura, e o texto diz, usa o termo submissão. Quer dizer, ela tenta se adequar, ela nota que ele a ama, entre outras coisas, agora através da tela, entre outras coisas, não é? Quer dizer, a tela, ele está pintando aquela que ele ama e tudo mais. Muito bem. Ela tenta, ela, que é a modelo, se adequar à tela. A tela ganha afetividade, a tela ganha a atenção dele. Tudo aquilo que antes ele dirigia para ela, o que era o objeto de amor, agora ele dirige para a tela. Ele pinta a boquinha dela na tela, os olhos, como diz aqui o narrador, se preocupa com cada detalhe, a tela, todos os carinhos e cuidados da alma e da vida dele são para a tela. E ela lá definhando. E ela procurando se adequar à tela, fazer tanto quanto possível. A realidade pode fazer isso? O mundo do qual partirmos para erguer as nossas teorias, pode ele querer se adequar às nossas teorias? Pode, e muitas vezes isso acontece. Às vezes você vai com uma teoria, vamos supor, uma teoria pedagógica, construtivista, outra qualquer, num lugar. E às vezes é o lugar que tenta se adequar à teoria. E faz isso às vezes de uma maneira que se torna caricatural. Que é o oposto, aliás, do que é a proposta que nós fazemos esses anos todos em filosofia clínica, pessoal. Filosofia clínica, ela já parte do pressuposto. O mundo da pessoa é uma representação dela. Eu tenho que ir lá ver essa representação. Não posso construir antes disso e dizer a pessoa é assim, o ser humano é assim, o ser humano quer tal coisa. Eu não sei nada desse que está lá. Eu não sei nem mesmo. Lembram quando a gente estuda o inconsciente? Que em filosofia clínica o inconsciente pode ser uma invenção, pode ser uma descoberta. Descoberta por quê? Porque em algumas estruturas de pensamento ele existe, mais de um inconsciente. Às vezes há um inconsciente dentro de outro. Há estruturas de pensamento que funcionam assim. Algumas têm um inconsciente fora delas, se comunicam com ele. Como, por exemplo, um pintor que ao estudar sistemas irracionalistas ou surrealistas faz disso uma conversação. Está lá fora o inconsciente em alguns casos. Mas eu não chego mais diante de uma pessoa e digo, esta pessoa tem um inconsciente. Aliás, quando comecei a ensinar filosofia clínica, um dos maiores problemas que eu enfrentava e que eu coloquei lá no Propedêutica, chegava num lugar de algumas pessoas não têm emoções. O pessoal ficava assim, mas como? Como pode isso? Aí eu explicava. Na estrutura de pensamento, às vezes os caracteres ligados à afetividade são tão poucos, são tão raros, tão tênues, perto de outros tópicos, que eles praticamente não têm não conseguem uma inserção maior em qualquer problema existencial da pessoa. A emoção não participa. Quem decide a razão, a epistemologia, a fé que ela tem em determinadas coisas, a emoção fica ao relento. Quer dizer, só o fato de compreender isso numa estrutura de que não há tópicos, às vezes, que os tópicos podem conversar de qualquer maneira. Sabe quem está se aproximando disso aos poucos? A neurologia. Na área médica, os trabalhos em neuroplasticidade logo, logo, logo vão chegar onde nós estamos em filosofia clínica, conversando esses pressupostos. Por enquanto, a maior parte está reproduzindo juízos e vícios médicos, ainda não conseguiram fazer essa passada, mas não demora, é questão de pouquíssimos anos para eles chegarem nisso. É que estamos falando em filosofia clínica. Heidegger, quando estudarmos agora a teoria heideggeriana na próxima aula, vocês verão a dificuldade que Heidegger teve quando disse o caminho é pela linguagem. E quando disseram sim, e quando não for? Ele disse, quando não for, não há nada. Não tem nada para fora da linguagem. É, assim fez o Heidegger. E Levinas propôs o contrário. Disse, não, senhores, onde termina a linguagem é que começa, de fato, a alteridade, a face, a abertura para o infinito. A obra máxima de Levinas, aliás, é isso, totalidade e infinito. Totalidade é o horizonte grego que você tem, na qual você acha que você consegue abranger todas as coisas. O infinito é o que vem depois dela. Mas para Heidegger, não. Heidegger acredita que ainda é possível desvelarmos esses elementos na linguagem. E aí a encrenca é muito grande. É tema da nossa próxima aula. Considerem que, por vezes, nesses elementos que vimos hoje, nesse texto do Edgar Allan Poe, o retrato oval, o retrato ovalado, às vezes a realidade, isso que denominamos realidade, vai se insurgir. Por exemplo, a modelo poderia ter levantado, quebrado a tela e ido embora. E não são poucos os casos de pessoas que veem suas teorias completamente desautorizadas, não é? Quem leu Aspectos Matematizáveis em Clínica, eu conto o caso de um matemático que, numa conversa com um amigo dele, num dos salões da Rússia, o amigo disse para ele, olha, a tua teoria está errada. Isso não é assim, há um erro fatal na tua teoria. Sabe o que aconteceu com ele? só não ele não cometeu suicídio, tentou, mas teve problemas gravíssimos de depressão e outras coisas mais, porque ele tinha construído um mundo inteiro com base na teoria. Um outro caso aconteceu com Georg Cantor também, quando foi demonstrado um erro dentro do sistema dele, uma contradição inconciliável, o Cantor não conseguiu mais se recuperar existencialmente. Ou seja, às vezes o quadro que você colocou ali é mais importante, fundamental, do que além do quadro. Qual é a resposta filosófico-clínica para isso? Nós temos algumas. Por exemplo, uma das respostas é: em algumas estruturas de pensamento, eu preciso necessariamente conversar o quadro, o pintor e aquilo que é pintado, o modelo lá, de uma maneira amistosa, de uma maneira em que não exista mais o paradoxo, em que, retirando o quadro, eu vejo a modelo é amiga do quadro e assim por diante. Muitas estruturas de pensamento vão funcionar assim. Outras, não. Outras, nós teremos que remover gradativa e cuidadosamente o quadro. Nunca simplesmente arrancarmos o quadro, que pode ter um choque tal que a pessoa não tenha mais como lidar com isso. Não é? O próprio Platão, na Alegoria da Caverna, diz: não, é gradativo que você vai retomar. Gradativo para alguns, para outros pode ser realmente tira, arranca fora, e como um choque térmico de quem mergulha numa piscina, e a pessoa precisa disso. Ou seja, para cada um de nós será diferente. Por isso somos estudiosos da alma humana, queremos saber então como vai ser para cada um, como vai ser para essa pessoa que se apresenta diante de mim. Tá? Tudo isso foi um prefácio a Heidegger. Esse homem que, vindo da teologia, queria ser um sacerdote, queria ser um padre, entra na filosofia e tem um encontro definitivo com Edmund Husserl, que era professor dele. Mais tarde eles vão trabalhar juntos. Quando Husserl vai para a universidade, o leva como professor adjunto com ele. E depois diz: agora você toca, você assume a minha cátedra aqui. E na primeira conferência dele, que é o discurso sobre a metafísica, ele faz uma grande homenagem ao professor dele e entra com a fenomenologia. Só que logo o seu desprezo, que você está fazendo não é fenomenologia. E aí é o Heidegger já tinha ido muito longe para voltar, não tinha mais estrada. Esse quadro que ele construiu, que ele pintou, era o quadro com que ele viu o mundo. Próxima aula, vários elementos. Revejam, por favor, a gravação depois, e para ficarem prontos para Martin Heidegger e outros, próprio Husserl, vamos ver aí na sequência. Vou desligar o gravador para saber se vocês ainda têm colocações, dúvidas, questões sobre a aula de hoje.